senador João Alberto, que não deu tempo de almoçar, mas eu consegui comer uma salada, porque eu vim agora da Comissão de Direitos Humanos, estávamos lá debatendo a questão das pessoas com deficiência. Então, eu estou respirando aqui ainda, mas fiz questão de falar, porque é 2:30 eu tenho que abrir a CPI da Previdência. Mas, senador João Alberto, senhor Magnota, senhor Magmota, senhor Mário, Vanessa, esta semana, pelo que percebo, nós vamos aprofundar aqui pelas falas que eu ouvi do próprio presidente da Casa, o debate da reforma da Previdência. E tudo indica que votaremos a semana que vem. Pelo menos é o que indica. Porque nós firmamos um acordo, presidente, e eu sou muito de cumprir palavra. Às vezes eu fico um pouco chateado. Argumentos dos dois lados são legítimos, mas a palavra dada tem que ser cumprida. E nós tínhamos ajustado que não teria requerimento de urgência, se respeitaria os prazos regimentais. E assim fizemos. E até agora eu não posso negar que tudo foi acordado e cumprido. Tivemos 2 audiências na CCJ, 2 na Comissão de Economia, 2 na Comissão de Ações Sociais, 2 aqui no plenário. Quando o projeto chega aqui, quando o projeto chega, presidente, se respeitarmos o mínimo da reforma, do que manda o regimento de intertícios, ela não poderá ser votada essa semana. Assim, eu espero que aconteça. Sei que a vontade do governo é votar antes do recesso. Por isso que eu vou insistir muito, senhor presidente, ou bem, Jorge Viana, de que... Que bom, que bom, que bom. Não, nossos cumprimentos. Que bom que a gente caminhe nesse sentido. Vai ser muito triste, muito decepcionante que um projeto como esse, em que alguns parlamentares ainda caem no erro, eu diria vergonhoso, de dizer e perguntar, senador Doutor Maia, mas aonde perde os direitos dos trabalhadores? Perde no conjunto da obra. Mas eu vou fazer gravações e vou começar a distribuir item por item onde retiram diretamente direitos dos trabalhadores. Vou dar um exemplo. Autônomo exclusivo. Se você é autônomo exclusivo, tu é autônomo. Qual o direito que você tem? A não ser o contrato que você fez com o empregador? Nenhum. Não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, não tem hora extra, não tem nem sequer previdência. O autônomo, ele que paga a previdência. Está lá. Tem um outro artigo solto lá dentro, que hoje quando você luta para ter um direito assegurado, se não houve acordo na justiça, é 5 anos para trás e 2 para frente. Agora vai ser só 2 anos. Trabalho intermitente. Eles dizem que não perde 13º, nem férias, nem hora extra, nem fundo de garantia. Trabalho intermitente é o seguinte, o empregador vai te dar 2 horas um dia, 3 no outro, 1 hora no outro dia e, quem sabe, 10 horas na outra semana. Quem vai conseguir fiscalizar e controlar isso para garantir que ele está pagando? Proporcionalmente de 1 hora. Não vai pagar nunca. 13º, férias, fundo de garantia, previdência. E dou um exemplo, digamos que a mulher fique grávida. Como é que fica? Quem vai assumir? O pai assume, naturalmente. Mas e daí? A empresa. Se ele tem algumas horas numa empresa, 1 hora noutra, e talvez no fim do mês não chegue a 1 salário mínimo. É tão esdrúxulo, tão absurdo o conjunto da obra, aquela ideia E que todo fim do ano tu tem que dar uma... Tu tem que assinar uma, tipo, uma rescisão de contrato, que não é rescisão de contrato. Mas que diz que você está abrindo mão, que você não tem nada a receber. Todo ano tem que fechar as contas. Se hoje, eu sempre dou esse dado porque é um dado marcante, um setor do empresariado fica com 25 bi por ano. 25 bi por ano que desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Como é que vai ser? O tal de talão de nota que o trabalhador rural ali paga a sua Previdência, nós temos os dados na CPI. O comprador desconta, olha, isso aqui é o da Previdência, então fica aqui comigo. Só que não repassa também. Não todo, senhor presidente. Eu tenho esse cuidado de dizer sempre. Tem muito empresário sério, responsável nesse país, que eu tenho a maior admiração. E já fiz homenagem aqui para 2, 3, 4 grandes grupos econômicos, inclusive. Não é só pequeno, não. Agora, é inegável que há, como há políticos também, que pisam na bola, como há trabalhador que pisa na bola, há empresários que pisam na bola, ou que só dão, como é que chama, do joelho para cima é canela, né, como a gente fala. Mas, senadora Vanessa, a senhora participou comigo, eu tenho aqui, por exemplo, hoje um documento da Unicamp, que repete tudo isso, que o Ministério Público do Trabalho já me mandou e está no meu voto separado, que a Anamatra mandou, está no meu voto separado, que 19 juízes do Tribunal Superior do Trabalho mandaram, está lá, no, não no meu, nos nossos votos em separados. Eu tenho dito o seguinte, senador, vou passar para a senhora. Quem lê com calma esse projeto, não vota favorável. Não vota. Quando os próprios relatores admitem que o projeto, como está, é inaceitável. O próprio líder do governo, que é relator numa comissão, ele pega 8 pontos que ele acha gravíssimo e que acha que tem que sumir dali de qualquer jeito, mas não quer votar. Quer que o presidente do lado de lá chegue no momento que entender correto. Quem é o presidente não sabemos. O próprio relator, Ricardo Ferraz, ele aponta 6 pontos que são inaceitáveis. Então, como é que alguém, em sã consciência, consegue defender esse projeto? Se nem o governo mais defende. Eu chego a dar um conselho para os senadores e senadoras. Não defendo o indefensável. Eu vi a entrevista do líder do governo. Vou ficar por aí, porque não quero citar o nome para não dar problema. Até porque está circulando uma charge que eu recebi também, muito pesada, enfim. Ele mesmo dá uma entrevista e diz o seguinte: esse projeto de reforma da Previdência Trabalhista não é do governo. Isso não é pauta do governo, não tem nada a ver com o governo. Isso é coisa da Câmara. Virou um filho, uma filha, tem que ter paternidade, tem que ter. Se nem o governo mais assume, por que que algum senador ou senadora vai assumir uma bomba dessa? Eu falava muito do cavalo de Troia, agora já está nos jornais aí, que bom, fiquei feliz. É, tipo revista em quadrinho, o cavalo de Troia. Dá o tempo empurrando o cavalo, todo bonitinho, brilhando, e quando entra na cidade de Troia, sai homens de gravata e de paletó com chicote na mão, batendo nos trabalhadores. É isso que eles estão vendendo. É indefensável. Com todo o respeito que eu tenho a todos os senadores e senadoras. Eu sei que o grande debate vai ser aqui no plenário. Aí vai ser o dia de vermos quem é quem. Eu confesso, André Vanessa. Aí é uma parte para Vossa Excelência agora. Porque parei, eu confesso que o governo vai ter dificuldade. Ah, vai ter, aqui vai. Aquele dia o bicho vai pegar aqui e o Brasil todo vai estar acompanhando. E não vai ter que cortar a TV Senado, que eu sei que não corta, estou elogiando. Que aqui não tem censura. O Brasil todo vai ouvir e ver o que, que pode acontecer. Calcule chegar aqui e votar a favor de um projeto que até os relatores do governo são contra e te chamar para o sacrifício. Ah, não dá. Senadora Vanessa.
Eu primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Paim, não só por esse mais um belo pronunciamento, por esse pronunciamento, mas cumprimento Vossa Excelência pela dedicação que tem tido na luta contra a aprovação dessa que não é uma reforma trabalhista, muito menos, senador João Alberto, um projeto modernizante. Pelo contrário, esse projeto ele volta atrás no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e também não favorece o bom empregador. Não, ele só favorece o mau empregador, o péssimo patrão, aquele que vive e que enriquece à base da, exatamente, à base da sonegação. Esse vai demitir todos os trabalhadores de carteira assinada e vai recontratá-los, porque o que eles admitem mudar, senador, é criar uma quarentena, somente isso. Demitir todos aqueles que têm carteira assinada para readmiti-los como autônomos. Mesmo que não seja exclusivo, mas readmiti-los como autônomos. O que tira-lhes o direito, como diz Vossa Excelência, férias, 13º, tira descanso semanal remunerado, tudo. Porque a pessoa é autônoma. A pessoa é autônoma, ela trabalha quando ela quiser, teoricamente. Só que será um autônomo empregado, sem direito trabalhista nenhum. Senador Paim, eu concordo com Vossa Excelência quando diz aqui que não crê que haja facilidade para aprovar esse projeto aqui no plenário. Hoje, o Jornal do Senado, eu quero cumprimentar aqui, o Jornal do Senado ele publica no seu verso uma página falando um pouquinho da história, dizendo o seguinte, que há 100 anos, uma greve geral, a primeira grande greve geral do Brasil, paralisou São Paulo. Que naquela época não tinha carteira de trabalho assinada, não tinha direito nenhum. O que eles querem fazer 100 anos depois, um século depois, é exatamente a mesma coisa. E veja, nenhum senador João Alberto, nenhum senador, senadora, nem mesmo os relatores concordam com o projeto, mas somente recomendam ao presidente que vete partes do projeto e edite medidas provisórias. Num país em ebulição, num país onde o presidente da República é a principal figura questionada hoje, tem a sua legitimidade política questionada e os senadores, todos eles eleitos e eleitas democraticamente, vão dar essa carta branca a Temer? Acho que não. Então, senador Paim, nós vamos continuar falando, vamos continuar denunciando e tenho certeza, porque nas comissões nós já vimos, nenhum senador favorável ao projeto, ou pelo menos que favorável não há ninguém, mas que vota a favor do projeto, não fala, porque não tem o que falar. Não tenho o que falar, então está na hora de falar menos todos e agir. Vamos promover as mudanças que têm que ser promovidas. Vai para a Câmara, já que é de lá o projeto, e a Câmara providencia as mudanças que têm que ser feitas, mas não entregar para o presidente Michel Temer. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Paim, o Brasil que saiba que entre nós, e aqui somos vários que lutamos, aqui mesmo nesse plenário, temos vários que lutam contra o projeto, mas temos um senador como Vossa Excelência que muito nos orgulha e nos conduz nessa luta importante. Parabéns, senador Paim.
Obrigado, senadora Vanessa. Da forma que Vossa Excelência sintetizou, permita que eu diga, votar ou ratificar só o que a Câmara mandou é renunciar ao mandato. É renunciar. Olha que caos que nós vamos ter no país. Maioria dos senadores renuncia ao seu mandato. É isso, que vão renunciar, não querem votar. Vão deixar exatamente como está, como a Câmara mandou, todos sabendo que tem que haver mudanças. É uma renúncia coletiva. Eu não quero isso. Eu não quero ver senadores renunciando o mandato em cima de uma situação como essa. Senador Jorge, em seguida, senador Lisberg, os últimos 5 minutos são dos senhores, porque o presidente é rígido aqui, então, mas faço questão dessa parte.
Queria cumprimentar o senador Paulo Paim. Isso é uma semana importantíssima. Na semana passada, o líder Lindbergh e eu tivemos uma conversa com o presidente Eunício, uma tentativa nossa, que eu acho que é importante, porque há, por parte do líder do governo, uma decisão de querer votar já urgência e votar apreciação na matéria tudo essa semana. E é uma matéria tão importante. mexe tanto com o Brasil, com os brasileiros, traz tanta divisão no nosso país, que o bom senso deveria prevalecer, dizendo, olha, vamos aguardar um pouco, vamos refletir um pouco mais. Vossa Excelência tem falado muito, disse, olha, se alguém apresentasse uma proposta de entendimento, fazendo inclusive referência à PEC paralela da Previdência no governo Lula, que o meu irmão, o senador Tião
Viana, foi o grande mentor.
Foi...
Eu estava com ele, mas ele, o grande...
Ele foi o que propôs, que era relator da matéria. Quer dizer, nós não podemos a seguir com uma matéria que divide o país, que fragiliza a maioria dos brasileiros, que vai diminuir provavelmente a arrecadação da própria Previdência.
Com certeza.
Isso é fato, porque a pejotização, que é um palavrão, esse termo, que é as pessoas virarem pessoa jurídica para poder ter uma renda, para poder ter um trabalho, para prestar algum serviço, em vez de vir de maneira natural, aqueles que querem montar seu negócio, sua empresa, abrir sua empresa. Eu falava hoje com o senador Pimentel. O senador Pimentel conhece a fundo a Previdência, foi ministro. Quer dizer, nós temos, com o Simples, que foi criado durante nosso governo, o presidente Lula, nós temos mais de 10 milhões de empresas pequeníssimas, individuais. Se você botar 3 pessoas por empresa, já dá 35 milhões de pessoas envolvidas. Ninguém olha para isso. Em vez da gente dar um amparo para que outros possam ter isso, está se fazendo uma opção para poder ter uma economia mais forte, está se fazendo uma opção de fragilizar a relação de trabalho. Na relação de trabalho formal, tem que ter uma mediação. E a mediação é do Estado. Por quê? Porque é muito desigual. Um é o empregador e o outro é o empregado. Então, nunca é tão necessário ter uma... Querem desburocratizar? Vamos fazer. Tem regras demais, é difícil de aplicar. Vamos discutir tudo isso. Mas passar no Senado Federal e o Senado não poder fazer uma única alteração, eu acho que diminui o Senado e diminui nosso papel. Eu vi hoje uma notícia. O Macron, novo presidente da França, está propondo a diminuição do número de representantes do parlamento francês. Eu tenho um projeto que reduz dos senadores de 3 para 2. Ou seja, de 81, nós fazíamos uma redução de 1/3. E na Câmara também para 385 deputados, redução de 25%. É o projeto que mais teve apoio. Mais de 1,5 milhão de pessoas aqui nas redes sociais do Senado apoiando o meu projeto. Eu nunca fiz nem discurso sobre isso. Vou ter que fazer. Então, exatamente por essas medidas, da gente se omitir no papel que nós temos, não procurar ouvir, eu não estou falando de ter medo da opinião pública, eu estou falando de respeitar a opinião pública, mas não considerar a opinião pública, não quer saber de nada, não quer saber da sociedade organizada, não quer saber dos movimentos sociais, não quer saber dos sindicatos, vai dar errado.
Pesquisa, 95% contra.
Tem pesquisa, tem tudo, opinião pública, tudo comprovado, e aí você despreza isso, depois um projeto igual o meu passa. E nós vamos diminuir, porque meu propósito não é diminuir porque não tem importância. Meu propósito com esse projeto é tornar mais difícil o acesso, valorizar mais. Mas, enfim, o que eu queria, então, parabenizando Vossa Excelência, é que nós estamos nessa batalha, o líder, eu, todos nós trabalhando, vamos trabalhar com o presidente Eunício e fazer um apelo a ele. Tudo bem, vamos discutir a urgência, mas essa matéria fica pelo menos para a semana que vem, para que a gente possa ter aí... um tempo a mais para que os colegas possam refletir. O governo está passando por gravíssimas dificuldades e não é por conta de nós que somos da oposição, é por conta da polícia, da justiça. E quem sabe aí em uma semana a gente não cai a ficha, o bom senso não baixa e a gente não consegue encontrar uma solução que pare de dividir o nosso país. Parabéns, senador Paim.
Cumprimento Vossa Excelência. Senador Ludiberto.
O senador Paim, me permita... A parte da senadora Vanessa foi 4 minutos e meio. Parte do senador Jorge Viana foi a mesma coisa, 4 e meio. Foi
Então vamos fazer um acordo. O senador Ludiberto não pode passar de 4 minutos e meio.
Olha bem, veja bem.
Pode ser, presidente.
Porque são 20 minutos.
Eu sei,
agora, nós temos Telmário, 20. Nós temos Ana Amélia, que também está aí esperando. Está aí esperando Jorge Viana, Vanessa na frente dele, e outros senadores.
E eu quero me inscrever.
Ó, quer se inscrever. Então, eu gostaria...
Eu abro mão do meu parte, senador Valpaim.
E para Vossa Excelência concluir.
Por gentileza.
Vossa Excelência me daria 2 minutos, então eu permito que ele use meus 2 minutos e eu encerro.
Obrigado. Eu só quero dar um abraço, grande guerreiro, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que tem sido um leão aqui no Senado Federal para defender os trabalhadores. Essa semana vai ser decisiva. Nós estamos decidindo a vida de muita gente, de muito trabalhador, trabalhador rural, garçom, porteiro, terceirizados. Eu tenho ficado impressionado como as pessoas estão atentas a essa reforma da Previdência, em especial os terceirizados. Porque os terceirizados, senador Paulo Paim, eles sabem que são tratados de forma diferente. Tem um estudo de ESG que diz 24% a menos de salário para fazer uma mesma função. Trabalha mais, perde direitos quando a empresa fale. E eu queria só encerrar, senador Paulo Paim, dizendo que na semana passada, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, numa visita a Portugal, disse que a Espanha e a Itália tiveram dificuldade de retomar o crescimento econômico pelo efeito da flexibilização trabalhista. Presidente do Banco Central Europeu. Sabe por quê? Porque lá, como aqui, essa flexibilização significa redução de salários. É perda dos salários em relação ao PIB. Então, veja bem, eu estou querendo trazer isso para o debate, porque aqui estão querendo fantasiar, esconder a verdade, falar em geração de empregos. A gente sabe que não tem geração de empregos, que a gente está modificando o mercado de trabalho, é tirando empregos protegidos e criando empregos precários. Eu fiz uma parte para lhe saudar, porque você é o nosso líder nessa matéria e nós vamos lutar muito para impedir essa maldade contra o povo trabalhador brasileiro.
Obrigado, senador Lidberg. Senhor presidente, 9 segundos. Só considere na íntegra meus 3 pronunciamentos que eu deixo à disposição de Vossa Excelência, que vão na mesma linha de tudo que falamos aqui. Obrigado, presidente.